Bem, pessoal, o objetivo dessa videoaula é entender as demonstrações contábeis que fazem parte da contabilidade pública, seguindo os preceitos do artigo 101 da Lei 4.320/64. Então, vamos estudar agora as demonstrações contábeis que fazem parte da contabilidade pública. O artigo 101 da Lei 4.320 de 1964 estabelece que os resultados gerais do exercício serão apurados e demonstrados no balanço orçamentário, no balanço financeiro e nas demonstrações de variações patrimoniais. A situação patrimonial será demonstrada no balanço patrimonial. O resultado patrimonial é apurado na demonstração das variações patrimoniais. O resultado orçamentário é apurado no balanço orçamentário. E o resultado financeiro é apurado no balanço financeiro. Vamos estudar agora cada uma dessas demonstrações contábeis de forma pormenorizada. O balanço patrimonial é a única das demonstrações obrigatórias que se apresenta como estática, ou seja, representa a situação econômico-financeira do órgão em um determinado período do tempo, em determinado momento. Seria equivalente a uma fotografia do tempo naquele exato momento. O balanço patrimonial é constituído pelo ativo, formado por bens e direitos, passivo, com obrigações a pagar, e patrimônio líquido, que consiste na própria diferença entre ativo e o passivo. O que há de diferente no balanço patrimonial aplicado na administração pública é a forma como os elementos patrimoniais são agrupados, tanto no ativo como no passivo. Então, o balanço patrimonial demonstrará o ativo financeiro, o ativo permanente, o passivo financeiro, o passivo permanente, o saldo patrimonial e as contas de compensação. Então, a gente pode observar que o balanço patrimonial é um quadro com duas colunas: ativo, representando os bens e direitos, e passivo, representando as obrigações. Vamos agora visualizar os elementos que compõem o ativo. Então, na primeira coluna, a coluna do ativo, estão os seguintes grupos: o ativo financeiro, o ativo permanente, ativo real, saldo patrimonial, com passivo real descoberto, e ativo compensado, a soma de todos esses ativos seria o ativo total. Na coluna do passivo, nós temos os seguintes grupos: passivo financeiro, passivo permanente, passivo real, saldo patrimonial formado pelo ativo real líquido, passivo compensado, e a soma desses itens daria o passivo total. Então, a análise do balanço patrimonial é importante para preparar os indicadores que irão servir de suporte para a avaliação da gestão do patrimônio. Vamos agora ao balanço orçamentário. O balanço orçamentário é um quadro com duas seções: uma seção com a receita e uma seção formada pelas despesas. Cada uma dessas seções se divide em quatro colunas: a receita dividida em título, previsão, execução e diferença. E a despesa é dividida nas seções título, fixação, execução e diferença. Vamos analisar primeiramente a seção da receita. Então, a primeira coluna relaciona os títulos por categoria econômica. A segunda coluna apresenta o montante da receita prevista. A terceira coluna se refere ao total da execução da receita. E na quarta coluna, a gente observa a diferença existente entre a receita prevista e a executada. Para a despesa, a primeira coluna relaciona os títulos por tipo de crédito e, dentro de cada um, por categoria econômica. A segunda coluna apresenta o montante da despesa fixada. A terceira coluna se refere ao total da despesa executada. E a quarta coluna, a diferença entre a despesa fixada e a executada. Então, na análise do balanço orçamentário, a análise desse balanço é utilizada principalmente para preparar os indicadores que irão servir de suporte para a avaliação da gestão orçamentária. Então, uma das questões a serem analisadas, por exemplo, é que a soma da coluna de previsão da receita deve ser compatível com a soma da coluna de fixação da despesa, podendo demonstrar que o orçamento foi aprovado com equilíbrio ou não. Se esses valores não forem idênticos, significa que o balanço orçamentário estará apontando um déficit ou um superávit na aprovação do orçamento. Com relação agora ao balanço financeiro, o balanço financeiro é um quadro com duas colunas. Uma coluna representada pelas receitas ou ingressos, e outra coluna representada pelas despesas ou dispêndios. Então, essas duas colunas se igualam com a inclusão dos saldos de disponibilidades do exercício anterior e dos saldos de disponibilidades que passam para o exercício seguinte. A coluna da receita, ela é desdobrada nos seguintes títulos: receita orçamentária, extra orçamentária e saldo disponível do exercício anterior. Na coluna das despesas, nós temos os seguintes títulos: despesa orçamentária, extra orçamentária e saldo disponível para o exercício seguinte. A receita orçamentária, ela será computada pelos valores efetivamente arrecadados, e a despesa orçamentária será informada pelos valores realizados, ou seja, inclui a paga e ainda aquela relativa à inscrição de restos a pagar. Então, o que a gente pode concluir é que o balanço financeiro deve demonstrar todos os recursos financeiros que ingressaram no órgão e os que foram desembolsados por ele. Então, na realidade, o que o balanço em foco quer demonstrar é o que aconteceu com os recursos financeiros do respectivo órgão público. Então, a análise do balanço financeiro possibilita a geração de indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Temos também a demonstração das variações patrimoniais, simbolizada por DVP. Ela evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorridas durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o resultado patrimonial do exercício. Essa demonstração contábil pode ser comparada com a demonstração do resultado do exercício, que é exigida pela Lei 6.404 de 1976, porque é nessa demonstração que se faz a apuração do resultado do exercício. Então, o resultado do exercício é fruto da comparação das variações ativas com as variações passivas. É o resultado mais abrangente que se pode apurar na área pública. E, em função desse resultado, é possível englobar os outros dois resultados, o resultado orçamentário e o financeiro. Então, o que seria a demonstração das variações patrimoniais? Um quadro com duas seções. Uma seção referente a variações ativas e outra com as variações passivas. Essas duas seções são distribuídas em dois grandes grupos: os resultantes da execução orçamentária e independentes da execução orçamentária. Isso segue o preceito do anexo 15 da Lei 4.320 de 1964. As variações passivas possuem os dados resultantes da execução orçamentária e independentes da execução orçamentária. Ambos possuem um resultado patrimonial que pode ser de déficit ou de superávit. Então, nessas colunas, os dados que são resultantes da execução orçamentária são as receitas e despesas orçamentárias e mutações patrimoniais da despesa, chamadas de mutações ativas, bem como as mutações patrimoniais da receita, chamadas de mutações passivas. Temos também o subgrupo independentes da execução orçamentária, que são superveniências e subsistências ativas e passivas, bem como o resultado patrimonial, já dito, que é o déficit ou superávit patrimonial. Então, nessa videoaula, vimos as demonstrações contábeis aplicadas ao setor público.